pessoas. Eu não sei como começar ainda isso aqui, gente. Então, eu acho que eu vou começar de novo. Primeiro episódio de 19 horas da manhã! Ah, que top!
Que emoção!
É o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio. E esse sonho, sim, é um sonho, né? Produzido por mim, Karina Pacheco.
Emily Oliveira. Talvez meu nome.
Sim, meu nome é meu apelido.
E Lorena Lima. Vou falar Lima porque, né, meu último nome...
Você tá querendo deixar uma identidade agora.
Sim, sim. Decidiu mudar agora.
Aí ninguém me acha.
Que... Novo projeto, novas identidades.
Sim, sim.
Ah, muito bacana. E, claro, esse é o nosso primeiro podcast. E estou aqui pra dizer que, assim, é um sonho realizado.
Estou emocionada.
Eu tô muito emocionada. Porque eu passei anos tentando chamar esses doce nenéns pra trabalhar comigo. E, finalmente... Elas tiveram
um Achamos uma coisa, né, para trabalhar juntas.
Que, assim, não é nada que mostra a nossa cara.
Né? Verdade.
Sim, exatamente.
É um critério. Então, assim, esse podcast a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que a gente quiser. Porque a gente não tem pauta nem roteiro, porque ninguém fez.
Por enquanto.
E acho que...
E eu acho difícil ter um dia, talvez.
Então a gente vai falar do que dá vontade, enfim. A gente não sabe como é que faz um primeiro episódio e a gente tá fazendo aleatoriamente. Meninas, por favor.
A gente promete que vai melhorar, viu? Depois, eu acho que no decorrer, né, dos próximos episódios vai melhorar, né, gente?
Esperamos que sim, né?
Assim, espero.
É, e aí a gente vai falar das coisas, assim, da nossa vida, talvez, e de filmes que a gente assiste, de músicas que a gente escuta. Ou...
Acho que, por enquanto, a gente vai variar bem, assim, vamos mudar de diquinhas, vamos falar de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente não gosta, vamos falar acerca de assuntos tecnológicos e várias outras coisas, vários assuntos.
É verdade.
Que a gente sortear, porque... Só pra deixar claro, foi na base do sorteio, tá? O tema de hoje.
E... É porque a gente vai
ficar aí aleatório. Vai sortear.
Todo tempo um tema diferente, falar da nossa vida, falar das vergonhas da vida, e é isso.
Porque aqui é um projeto dinâmico, né?
É claro, porque a gente é muito versátil.
Exatamente.
É dinâmico.
E assim, mais cedo, né? Só pra puxar um assunto, né? Na verdade, a gente tinha sorteado um tema. E aí a gente ia falar dos nossos medinhos aleatórios, e aí, porque eu tinha achado uma página que é...
Eu já não lembro mais o nome,
mas eu posso deixar na descrição, que fala de meus paranoias que todo mundo tem. E eu fiquei assim, meu Deus, cara, eu quero que as pessoas saibam dessa página e eu trouxe pras meninas verem. E a gente resolveu falar de alguns medinhos que a gente tem. Mas, aí a gente resolveu dividir com vocês. Caramba. Vocês têm algum medinho, assim, tipo, aleatório, que vocês acham super, tipo, aleatório? A gente tava conversando isso até mais cedo.
Sim. Ah, eu acho que porque eu acho normal. Vocês falaram que não é normal, mas eu acho que é muito normal. Que é o quê? Tapar a câmera do notebook, sim, do computador, sim. Porque eu acho que alguém vai hackear meu computador e vai me observar secretamente. Enquanto eu estou fazendo coisas, isso me incomoda. Então, sim, desde que eu tenho um notebook e que eu me entendo por gente que tem câmera, está tampado.
Cara, eu tava numa palestra, o quê? Não lembro, acho que semana passada. Não, essa semana. Que tava falando sobre inteligência artificial e era um cara super sábio que já saiu na revista Exame e tal. E ele tava falando bem assim, que... Sim, nós somos monitorados 24 horas. Ai, e se
tá
vocês...
Vendo?
E o Mark Zuckerberg tem... Um adesivo na webcam dele.
Mas eu também tenho esse negócio, assim, eu fico... preciso colocar um negócio pra cobrir isso aqui.
Tipo, antigamente, né, antes do tampar, tipo... Às vezes eu tava mexendo no computador, ia tomar banho e depois voltava, assim, aí eu ficava... Não posso me trocar aqui na vida do computador, que não sei, tá sendo gravado isso aqui, gente. Aí eu fechava o notebook.
Aí vai aparecer lá no X-Video, você vai colocar lá, Lorena.
Então, né? Aqui é conhecedora, tá, gente? Que conhecedora.
Cara, eu tenho um negócio desse de... Eu tenho essa paranoia de, tipo, meu Deus, tem alguém me observando enquanto estou tomando banho. Por exemplo, lá no meu banheiro, de vez em quando aparecem umas largatixas assim. Aí eu fico assim, caramba, O que que essa lagartixa tá fazendo aqui?
Ela tem uma câmera
dentro dela.
Eu duvido. Os olhos dela ali me olhando. Alguém tá me olhando por aqueles olhos ali.
Exatamente. E eu tenho muito isso desde muito tempo. Ó, até aqui o nome da página é Deep Dark Fears. Não, tu fala inglês. A Lorena fala inglês.
É isso mesmo que tu falou.
Cara, né? Tá acertando. O meu Duolingo tá vivo. E aí, continuando, né? Aí eu fico no banheiro, aí elas aparecem justamente na hora que eu vou tomar banho. Eu fico, não me é possível que isso seja coincidência.
Coincidência.
Mas e quando teu gato entra no banheiro?
É um espião também.
Eu fico assim, alguém vai pegar esse negócio depois, ó. Porque aí, quando a gente entra no banheiro, ele entra correndo contigo. Então quando entra no quarto também, de fechar a porta,
ele
entra.
Tá programado, gente.
Ele tá pra ficar te perseguindo, assim.
É muito legal, porque eu vi uma vez uma página que diz assim, se você tem dúvidas de que você tem um gato, entre no banheiro.
Sim!
E 5 minutos depois ele aparece.
Exatamente, o gato é muito
legal. Se o gato tá perdido, entra no banheiro.
E aí, exatamente. Então, voltando, né, a largatixa lá no banheiro, como a gente fala aqui, a osga no banheiro, eu sempre ficava muito paranoica com isso. Eu ficava, meu Deus, assim, eu só vou me despir. Então, eu me dava o trabalho de com licença, né, retirá-lo. Mas só que, assim, eu ficava com aquilo. E uma vez eu assisti um filme que era Jovens Espiões, que era dos dois irmãos, assim.
Ah,
assim,
Pequenos Espiões. Sim.
Pequenos Espiões, correto. E eu me lembro que ele tinha uma câmera que era do tamanho de uma partícula. Ele colava na parede. Deus. E desde
que
esse
medo.
Dia, a minha vida mudou.
Droga, eu não vou lembrar disso. Quer dizer, vou lembrar disso agora, vou ficar assim... Procurando as coisas.
É, mas como eu vou enxergar? Porque não dava pra enxergar, olho nu.
Eu acho que é mais uma mania, na verdade. É, quando eu chego em casa, eu vou trancando tudo por onde eu passo. Tipo assim, eu cheguei em casa, tranquei a porta da frente. Aí eu entrei no quarto, eu tranco a porta do quarto. Se eu vou no banheiro, eu tranco a porta do banheiro. Aí, tipo, pra quê? Estou sozinha em casa. Mas eu não sei por quê. Mas, tipo, eu sempre faço isso.
E se alguma coisa vai acontecer?
Né, eu tô aqui.
Vai dar maior trabalho pra quem...
Você tiver uma estrada ali?
Não pensei nesse sentido. Pensei no sentido de alguém entrar e eu tô aqui, ó... Tô muito protegida.
Eu sempre penso no incêndio. Se alguém me trancar em casa, eu fico...
Já percebi isso.
Onde eu vou sair? Por onde?
Por onde?
Porque a minha casa, ela é de 2 andares, então eu fico, se eu me jogar daqui, eu vou me quebrar. Como é que eu vou sair?
Tipo, vai quebrar uma perna, vai dar trabalho.
Vai dar trabalho, entendeu? Não vai ser legal. Eu tenho esse negócio de entrar em casa e assim, tá tudo escuro. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu respiro fundo na porta de casa.
Eu fecho o olho.
Não, eu não fecho o olho porque...
Tipo, tá tudo escuro. Aí eu fecho o olho e ligo assim, aí... Agora eu posso olhar, porque, tipo, eu tenho medo.
Ah, não, porque de olho fechado ninguém me pega,
é porque,
né?
Se eu olhar no escuro, eu tenho medo de ver alguma coisa.
Sim, meu Deus,
tipo,
eu tenho
isso.
Isso
é o pior, tipo, se tá tudo escuro, eu vou entrar aqui, tipo, e eu olhar pro escuro, vai que tem um troço lá.
Verdade.
Eu fico morrendo de medo.
Aí,
então eu
também
fecho o olho. É porque, como aqui em casa que a... Como é que chama? O interruptor é bem do lado da porta.
Uh-huh.
Tipo, eu fecho o olho assim, aí eu meto a mão, aí eu acendo e entro. Eu falo, agora
pronto.
Assim, tá tudo bem.
Não, eu... Assim, porque quando você ligar, pode aparecer alguma coisa.
Mas vai estar claro, aí eu vou...
É verdade, tu vai saber o que é quando tá desligado, tu não tem certeza. Se é uma pessoa, se é uma alma penada.
Aí, tem um negócio com malaco, porque, meu Deus.
Tem um monte de malaco morando perto de casa, por que que eu não vou ter?
Não é? Eu, como é, eu tenho um medo... Desse negócio, tipo, de escuro em casa. Eu tenho medo do escuro, tá?
Eu tenho medo do escuro.
Eu tenho medo do escuro.
E aí, então, assim, quando eu entro... Não tem esse filme Quando as Luzes Se Apagam?
Nunca nem vi.
Procura lá o trailer do Quando as Luzes Se Apagam.
Não quero ver, não.
Porque, tipo, quando as luzes se apagam, o bicho aparece. Aí...
Obrigada por falar isso.
Muito bom, né? Vai conseguir dormir de noite?
Não.
E aí... E eu fico assim, meu, vou respirar fundo, porque eu tenho que chegar onde tá claro, porque onde tá claro, não existe nada. E aí eu respiro fundo.
Esse é o meu pensamento.
E tem aí, um negocinho claro, tô protegida.
Tô protegida, agora. Cara. E aí eu pego, ligo, eu respiro realmente fundo na porta. E aí eu abro, destranco e saio correndo ligando todas as luzes. Tipo, modo ninja, sabe? Eu ligo todas as luzes ao mesmo tempo. Eu não respiro, eu só vou respirar realmente quando eu ligar todas as luzes.
Sabe o que eu lembrei? Quando eu vou dormir, eu não consigo dormir se estiver totalmente escuro. Eu me sinto sufocada e pra mim vai ter alguma coisa assim na beira da minha cama me observando.
Sério, eu acho que vamos parar um pouco esse assunto.
Eu tenho que ter alguma luz ali.
Vamos parar um pouco esse assunto que eu acho que eu olho, né? Que é a pessoa aqui que dorme sozinha, né? Em casa, né?
Opa.
Mas eu tenho um negócio que, tipo, quando eu tô dormindo realmente, eu tô, mano, dane-se. Real, tipo, se eu acordo de madrugada, assim, tipo, as pessoas, algumas, né? Que eu já vi tem paranoia de, tipo, meu Deus, eu acordei de madrugada, é porque, não sei o que, tal horário, tão me vendo,
e fala, não sei quem quer falar comigo, já me falaram.
E aí eu fico, mano, eu acordo de madrugada, eu viro pro outro lado e durmo de novo. Tu acha que eu vou parar pra pensar, tipo, meu Deus, que horas são? Deixa eu ver aqui se é aquela hora lá que o pessoal fala que aparece as coisas.
10 da manhã.
Pelo amor de Deus, eu vou falar, mano, deixa eu me agitar aqui pra dormir de novo, é isso.
Eu tenho que acordar 5 horas da manhã, fecha mesmo que
eu... É tipo isso, velho, eu tô... Bom, me portando.
E eu tô com calor. A Lorena fez uma tatuagem hoje.
Sim, sim.
E ela tá tentando, na verdade, esconder uma tatuagem.
Não,
que ela
eu não
fez.
Tô tentando esconder. É porque eu achava ela muito sem graça. E aí, tipo, tava sendo apagada e eu, tipo, queria dar um novo ar pra ela. E aí eu fiz. Tipo, eu recobri ela e fiz um novo desenho.
Pra ajudar o ouvinte, né, a tatuagem, ela está localizada
atrás da minha orelha.
Em cima
muito
de
visível.
Uma palavra que é fé em inglês. Pode traduzir pra mim?
Fé.
Não, traduzir
pra
inglês. Ah, tá. Muito obrigada. E aí, ela resolveu colocar umas florezinhas assim em cima pra dar um realce.
Um realce, pra dar uma...
Um realce. Que não vou mentir que me agoniou muito.
Por quê? Porque a pessoa é doente.
Sim, você não pode me julgar por isso. Você não pode me julgar por isso. Isso não existe. É porque, assim...
Vamos contextualizar esse...
Contextualizando o ambiente.
Contextualizando.
Vai. É assim, eu... Assim...
Para de pegar as orelhas. Oi, tudo bom?
Meu Deus, tô falando okay. Eu tenho uns certos problemas com tatuagem.
Muitos.
Porque, assim, não... Tem lá suas explicações.
Aí tu pensa, ah, não, é tipo medo de agulha, que dói.
Não.
Tal. Não, é tipo umas coisas assim.
É
que ela
tatuagem.
Inventou. Ela inventou.
Não, eu não inventei.
Ela inventou.
Ela inventou, achou que era normal.
Agora eu vou me defender.
Vai.
Vai lá.
Porque contextualize.
Porque assim, eu meio que tenho medo de tatuagens.
Por quê?
Porque eu tive um pesadelo.
Desde isso, mano.
A pessoa que tem... A Karina é o tipo de pessoa que sonhou com uma pessoa, um negócio que ela não gostou.
Pronto.
Ela fica com raiva da pessoa,
mano,
no sono.
A luz meu tá faltando, cara.
Calma, gente. É só uma fase que foi. Continuando.
É porque a gente tá falando de uns assuntos aqui.
Tá falando de escuro.
Aí, tipo, tá querendo ficar escuro. E eu tenho medo
tá bom,
escuro.
Para de se balançar.
Continuando. O que eu tava falando?
Você tá querendo me atingir, era você tá querendo me atingir.
Nos sonhos dela, nos sonhos.
Sim, ela é o tipo de pessoa que sonhou uma coisa que uma pessoa não gostou, tipo, criar ranço daquela pessoa. Faz sentido? Não, faz sentido. Mas tá aí, né? A prova viva de que...
Não faz sentido isso.
Isso existe, esse tipo de coisa existe.
Não, deixa eu contar, eu vou me defender. Porque, tá, eu tive um pesadelo e eu não lembro tanto do resto do pesadelo. Eu só lembro do momento em que eu estava fugindo... De algum lugar, assim, era num jipe, era num carro, não sei o quê. E aí, eu tava querendo fugir, e aí eu pulei desse carro, esse carro capotou, e aí eu comecei a me limpar com a poeira da terra. Tava meio, era meio Mad Max, sabe? Um deserto, assim. E eu comecei a me limpar, e aí eu percebi que tinham tatuagens no meu corpo. Escrito, tinha algumas coisas que eu não lembro que tava escrito. E as tatuagens... Gente, tá dando relâmpago aqui dentro. A luz pronto. Tá voltando. Vai, continua.
Sim, prossegue.
E aí, o que aconteceu? As tatuagens eram horríveis. E aí, elas eram horríveis, gente. Elas eram, tipo assim... Sabe quando você escreve com uma fonte horrível? Não sei.
Ela era uma letra muito feia.
Ela era
uma
letra muito feia. E aí, eu fiquei... Meu Deus, eu tentava limpar aquilo de qualquer forma. E não saía. E aí, eu tentava arranhar. Minha pele saía. E aí, eu tentava acordar. E eu acordei. E aí, eu...
Primeira coisa
coisas que eu fiz foi tirar o lençol. E eu olho, as tatuagens ainda estavam lá.
Mano,
e eu fiquei, meu Deus!
Um sonho dentro de um sonho.
E aí,
né?
Eu comecei a arranhar e começou a sair, tipo, a minha pele. E assim, foi uma sensação muito horrível. E aí eu tentei acordar, quando eu acordo de novo, aí eu acordei de verdade. E aí eu não tenho tatuagens. E aí, passaram-se alguns meses, eu... Tá muito longo isso, né? Passaram-se alguns meses, e aí eu novamente sonhei que eu tinha feito umas tatuagens, só que assim, foi uma pessoa que me obrigou a fazer essas tatuagens. Não, a outra também, eu fui obrigada. E aí, ela me obrigou a fazer essa tatuagem, a tatuagem era horrível, e eu tentei tirar de novo, e eu tentei tirar, começou a arrancar toda a minha pele, a minha pele, a carne viva, e aí eu acordei.
É um sonho repetitivo.
É. Pra você ver como não é algo tão simples.
Como é a tua doença, tá? Ver como é que é, né? Pessoa doida.
Eu vou procurar ajuda.
Aí eu acho que nunca mais vai fazer. Nunca mais não, né? Nunca vai fazer uma tatuagem.
Eu tenho muitas manias aleatórias. Eu tenho com relação a corte de coisas. Eu não sei. Eu acho que a partir do momento que algo tenta me perfurar, eu já fico meio...
Ó, tá vendo? É um medo de
perfurações.
É.
É.
Eu acho que qualquer pessoa, né? Não sei. Eu acho que, por exemplo, assim, se eu me riscar com a caneta, eu já fico um pouco desesperada.
Meu Deus, Karina.
Vai virar uma ferida. E
vai virar um câncer, vai ficar uma cicatriz.
Eu não consigo me conter. Entendeu? Então, eu, assim, tudo que pode ser arrancado me agonia, sabe? Por exemplo, eu usar argolas. Eu não uso argola no ônibus. Aí... Que? Fui para o trabalho de argola, peguei o ônibus. E aí eu tava lá, morrendo de medo, porque eu falei assim, mano, se eu usar argola, uma pessoa vai passar com a mochila, vai prender na minha orelha, vai arrancar a minha orelha, eu vou ficar com o sangue jorrando, não sei se jorra muito sangue aqui, mas vai jorrar. E aí eu fiquei assim, paz! E aí fui de argola, na coragem. Não sentei do lado da janela, porque eu pego ônibus, né, galera? Aqui a gente pega ônibus. Nem Uber a gente anda aqui.
É verdade.
Aí eu peguei o ônibus, sentei, não sentei do lado da janela. Sentei do lado do banco do corredor.
Uhum.
E eu pego ônibus de manhã cedo com estudantes.
Várias mochilas, bolsas.
Cara, uma hora, uma moça passou muito perto da minha orelha. Eu fiquei
em
desespero. Eu fiquei desesperada porque eu imaginei... O detalhe da mochila engatando na minha orelha. E aí puxava e sangrava, manchava minha blusa.
Manchava a blusa, meu Deus do céu.
Tipo, ó, o meu nível de paranoia é nesse sentido. É, tipo, criar situações que não existem.
Sim.
A partir de um detalhe efêmero, assim, tipo... Eu não sei dar exemplo, mas eu acho que deu pra entender. Tipo assim, aconteceu uma coisinha assim, sei lá. Tu me falou um detalhe, tipo, sei lá, eu te perguntei, isso é exemplo de caso real, tá? Mas eu não vou citar nomes. Eu te perguntei, tipo assim, o que tu fez hoje? E aí tu não me falou um detalhe, uma coisa que eu sei que tu fez, mas tu não me falou que tu fez. E aí, a partir disso, eu vou criar toda uma história do porquê tu me escondeu isso que tu não me falou.
Meu Deus!
Eu sei que tu fez, mas tu não me contou esse detalhe. Tipo assim, não, eu falei com fulano. Por que tu não me falou que tu falou com fulano? Porque eu já crio uma toda situação. Você está fazendo alguma coisa e tem todo um negócio. Eu sou doida, eu sou perturbada. E aí, tipo, esse é o sentido das minhas paranoias. Tipo, uma coisa pequena, eu crio todo um trâmite, entendeu? Pra explicar aquele pequeno detalhe que está fora de ordem.
É mente de fofiqueira.
Tu só tenta dar um sentido, né?
É só o seu nome. Isso é perturbação o nome.
Eu tenho muita mania mesmo de criar coisas que não existem. Por exemplo...
Sério?
Ah, meu Deus! Que isso, amores? Hoje é dia de descobertas!
Tô te descobrindo.
Eu queria imaginar isso de ti, Karina.
Eu queria isso de você.
Ai, que isso. E aí, eu... Na verdade, eu passo muito tempo dentro do ônibus.
A gente pensa muita coisa dentro do ônibus.
A gente passa, principalmente quando a gente esquece o fone, né? O pior
verdade.
Momento quando você esquece o fone.
Meu Deus, é tipo... Ainda mais a gente, né? Que a gente tem que se locomover de uma cidade pra outra que tem, tipo, um intervalo de 40 minutos, uma hora pra gente chegar no nosso destino. Então, se a gente não tá de fone... meu Deus, aquela uma hora ali é pra te pensar em todas Exato. As desgraças Sim. da tua vida no momento. E aí,
se tipo, não tem é muita, tu inventa umas que é pra ter mais.
Sim, né? Exatamente.
Opa, tipo, hoje não tem uma paranoia
aqui. Peraí, que eu vou inventar um negócio aqui.
E foi aí que surgiu a minha do ônibus. Então, eu tinha... Assim, todo filme, não sei se tu reparou, quando tem algum acidente de trânsito, a maioria, sempre é num cruzamento. E aí vem o carro e pá, choca não, e bate do lado. E aí eu fiquei assim, toda vez que um ônibus passa em algum cruzamento, eu fico assim, meu...
Tu tem uma do ônibus também, Sim. né? Sim.
E aí eu fico, meu, o carro vai vir e vai bater justamente do lado que eu tô.
Do lado que eu tô.
É. Não tem aquela parte que, depois que ele dá a volta dentro da fazendinha, que ele vai voltar pra ir pra Santana?
É uma rotatória. Fica... Ouvinte, é uma rotatória. Ouvinte, é
não,
uma
rotatória, depois da rotatória, quando ele tá saindo, que tem aquele posto que não funciona mais, que ele vai voltar pra estrada, tu sabe? Quando ele tá saindo, quando ele, no caso, ele vem de Macapá pra Santana.
Pra quem não sabe, a gente mora em Santana.
É. Aí, ele sempre tá passando muito carro. Eu penso assim, Quase, que ele vai né? parar Eu ali... Eu penso que ele vai parar ali e vai vir um carro, vai bater, vai matar todo Sim, mundo. Sim,
é porque é bem no meio da rodovia. Então, o motorista, ele é muito corajoso, bicho. O motorista, ele é muito corajoso. Porque ele, às vezes, ele para quase no meio da rua.
Não, nem
é
para também, isso. né? Às vezes, ele sai só furando.
Aham.
Uhum, e vai indo, tipo assim, mano, o que ônibus é dono da rua aqui, vamos nessa.
Não, e sem falar que esse ônibus, que a Emily se referiu... Tem uma casinha, assim, bem no final da rua, aonde ele dobra
a
pra
tá
ir.
Super... A pessoa tá super entendendo o que a gente tá falando aqui.
Exatamente. Sim. E aí, assim, finge que tem uma casinha no final da rua e tem um ônibus indo pra lá, só que antes de chegar na casinha, ele tem que dobrar pra esquerda, por exemplo.
Sim, quando tem essas curvas muito
assim. E tem uma casinha lá. Mano, pra mim... Esse ônibus vai bater no muro da casinha. E a casinha é muito fofa. E vai acontecer... Inclusive, aconteceu isso.
Aconteceu ontem. Caminhão.
Bateu
que mesmo. Ele não tem trevão na rotatória pra ele sair. Ele não conseguiu voltar. E ele bateu num daqueles botecos lá. Ele entrou.
Meu Deus, como assim?
Pra quem não sabe, tipo, nessa rotatória do trevão, que é o que acontece muitos acidentes, na verdade, aqui.
Que top.
Não, Lauren, tinha outro carro colado nele.
Não, eu fiquei imaginando o ônibus dentro do barzinho, do boteco.
Que coisa, caramba, é um filme, E aí, pra quem não tá entendendo, é porque assim, nessa rotatória, além de acontecer muitos acidentes, porque a galera passa a pé embaixo lá, tem muitos restaurantes e barzinhos Sim. lá, porque é uma área onde tem muitas empresas e muitos trabalhadores que almoçam lá. E aí o caminhão... Foi justamente lá, só que assim, era de noite, né?
Era de noite,
e não tinha ninguém. E não tinha ninguém lá. E a gente passou hoje à tarde, porque.
Pessoal limpando as coisas.
E a gente. A Lorena, ela mora num lugar muito distante, ela mora, tipo assim, entre Macapá e Santana, então ela mora no coração, então a gente pega um ônibus. E aí a gente passou por lá, né? E
Sim.
Tipo, tava tudo, o teto todo quebrado e tal. Esse negócio. E assim, como eu falei, eu passo muito tempo.
Eu acho que a gente devia contar a paranoia do ônibus da Emily, que eu achei muito interessante.
Ah, como assim, conta.
Que eu fiquei,
tipo... É porque assim, né? Do lado direito tem a porta do ônibus, do outro lado o motorista. Aí, no sentido que o ônibus sai de Santana pra vir pra Macapá, no coração, sempre ele desce um pouco da estrada e fica
porque
meio inclinado.
Aqui, né, a pavimentação da nossa cidade é muito boa, tá, gente?
É ótima.
E aí, as ruas são super alinhadas, então, né, tem essas situações de um leve declive, assim, né?
Só um pouquinho.
Nas ruas.
E nisso que ele desce um pouquinho, que ele fica inclinado... Pra mim, o ônibus vai virar se eu tiver no lado que tiver mais baixo. Aí, se ele virar, um monte de gente que o ônibus sempre tá lotado vai cair em cima de mim, vai quebrar o vidro, eu vou morrer. Então, eu sempre tento não sentar do lado que ele vai ficar muito inclinado, só se não tiver lugar pra sentar.
Tipo, eu nunca parei pra pensar, tipo, ok, estou aqui, as pessoas vão cair em cima de mim. Tipo assim, eu só fico agoniada. Tipo assim, o ônibus tá virando, eu falei, caraca, mano, o ônibus tá virando.
Que louco,
né? Tipo, né? Tipo, olha,
eu sempre,
que...
eu tô na estrada, eu fico pensando, olha, isso aqui né? vai bater. Eu sempre vejo um monte de acidente, morte.
Eu nunca parei pra pensar, tipo, meu Deus, eu tô aqui, as pessoas vão cair em cima de mim, aí eu não vou conseguir sair. Tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça.
Eu me preocupo muito com incêndio, porque assim...
Voltando a um incêndio de novo.
É porque aqui os ônibus, eles não são tão novos, entendeu?
Sim.
Então, assim, de vez em quando a gente sente um odorzinho de queimado, cheiro de queimado, uma fumacinha. E aí, assim, é um medo real, galera. Então, assim, eu subo no ônibus, eu fico olhando pra janela, pro vidro, e eu fico, como é que eu vou quebrar esse vidro se tiver tipo, algum tipo de incêndio?
Aquele negócio de martelar tá ali mesmo.
Eu fico, acho que aquele, esse negócio não funciona mais, hein? Vou ter que quebrar esse daí.
Não, sim, é... Tem um lugar que eu não vou citar, né? Onde, uhum. Enfim, tem aqueles vidrozinho que tem um martelinho do lado, uhum. que tem um alarme de incêndio, né? E, tipo, eu nunca tinha tido essa sensação, porque até então eu nunca tinha visto aquele quadradinho lá que tem o botão lá de, uhum. tipo, aperte aqui em caso de incêndio. E aí, eu tava lá e vi esse negócio, né? É um vidrinho e tem um martelinho assim. Eu fiquei assim, meu Deus. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que é isso? Eu peguei assim, bati assim de leve, tipo assim, será que quebra mesmo? Deixa eu ver aqui se quebra. Eu não quebrei, obviamente, mas eu fiquei muito tentada, só que, tipo, caraca.
Será que funciona? Coisa,
tipo... Vamos testar aqui rapidão. Só...
Não, porque é um monte de técnico de segurança e outras pessoas, engenheiros, enfim, bombeiros, não testaram o suficiente, né? Eu preciso testar.
Eu falo, não, tá tudo bem, a Lorena testou, tá funcionando. Selo,
estamos seguros agora, hein, gente?
Selo Lorena Segurança aqui. Mas, assim, eu realmente eu fico, eu olho pro sapato que eu estou, tipo, será que o meu sapato vai, o meu pé, ele vai conseguir quebrar esse vidro? Quantas pessoas eu vou conseguir salvar se acontecer? Eu fico o caminho todo assim,
o que tem a ver com o teu sapato?
Porque eu vou dar um pisão na janela, cara.
Pra ela quebrar.
Tu tá muito despreparada.
Ela não vai quebrar com a mão dela.
A Lorena tá muito despreparada.
É porque ela não fica pensando nos acidentes, né?
Exatamente.
Se prepara mentalmente pras coisas.
Não, no caso, eu fico pensando, eu causando nos acidentes. Essa parte aí do eu causando, eu penso agora.
Como assim?
Eu causo essas coisas, velho. O tempo todo. Porque quando você for motorista, você vai ver uma...
Ah, a Lorena dirige.
Uma é muito motorista, essa de que dirigir é um inferno. Dirigir não tem dessa. Assim, a não ser que tu esteja sozinho na estrada, unicamente só você... Aí é legal.
Aí pode mas aparecer a partir do momento... uma mulher com um vestido branco no meio da rua.
Aí vai a merda. Aí, mas no sentido de dirigir real, assim, cotidiano é um inferno. É um inferno. Porque sempre tem um ciclista, um pedestre que vai se enfiar aqui levemente no meio da tua, né, na tua frente, pela tua lateral, que tu não vê. Aí tu fica, meu Deus, vou matar. Uns cachorros... Mano, aqui perto de casa tem uns 5 cachorros suicida. Cachorro suicida... É um negócio que tem bastante. Toda vez que eu tô... Porque tem uns matos ali, né? Porque aqui é tudo muito bem cuidado, né, gente?
Claramente.
Aí tem uns matos ali, e aí eu tô vindo tranquilamente no carrinho, tipo, de segunda ainda, que é bem devagarzinho, assim, né? Todo mundo tá vendo aqui o gesto que eu tô fazendo dirigindo, tá, gente?
Claro.
Aí, do nada, sério, eles ficam no mato, assim, ó, esperando. E aí, quando eles veem o carro, eles correm pra frente do carro. Eu não entendo isso, eu fico desesperada, porque, tipo, eu tenho que pisar com tudo no freio. E isso acontece todo dia. Todo dia, não tem
todo outro. Dia. Olha, já vai chegar. Sim, deixa eu me esconder no mato.
E é muito louco, porque eu vejo ele, tipo assim, uns focinhos assim, ó. No meio do mato, assim. Tipo assim, tá vindo carro, vamos se jogar agora na frente, hein?
Olha, mas vai começar a se matar primeiro, hein?
E não dá, tipo, de eu parar antes, tipo, porque, tipo, eles continuam lá no mato se eu parar, entendeu? Ele só sai se eu passar, que eles...
Isso é um meu jogo Deus. De raciocínio lógico.
Acho que eles estão brincando, sim. É. Eu acho que eles ficam assim, será que a gente morre agora ou não morre agora? E, tipo, não é possível.
Nossa,
isso,
me identifiquei.
E aí, nesse sentido, deu causando esse acidente, tipo, real. Eu acho que é um negócio meio doente da minha parte, né? Que eu dirigindo, eu fico...
Cara...
Mas será que eu viro um pouquinho aqui e bato ali naquele poste e... É assim, uns negócios meio loucos, é todo dia eu tenho isso, tá?
É uma questão de cálculo.
Da marca que a gente tem a gente passa por aquela ponte ali perto da Fama. Tô falando que vocês nem sabem, né?
Tem ponte na Fama?
Tem.
Perto da Fama, lá, da Lagoa dos Índios.
É.
E aí, tipo, eu fico perto assim...
Gramado,
tem uma ponte ali?
Não tem onde é o gramado? Que a gente sempre ficava? Uhum. Não tem uma ponte. Tu lembra que tem um lago, Lagoa dos Índios?
Eu passei mês passado, o quê?
Tu passou hoje por lá. Tem uma ponte.
Não
é
uma ponte, é uma ponte.
Ah, tá. Assim,
é um negocinho.
Aí, tipo, todo... Aí tem aquelas gradezinhas, né? Eu fico assim, se eu perder o equilíbrio do volante um pouquinho aqui pra direita, eu vou aqui, ó, enfiar aqui, ó, cai no rio. É um negocinho, é um pensamento diário, assim. É um negócio, eu causando os acidentes. Não penso muito, eu me precavendo dos acidentes, não sei porquê. Mas eu causando é um negócio diário, assim.
Cara, tá tocando música junina.
É o Arraia que tá tendo?
Tá tendo Arraia aí no lado da tua casa. Pra quem não sabe, a gente tá gravando agora em junho, não sei quando esse podcast vai sair. Mas a gente tá gravando aqui, acho que tá tendo um arraial, acho que a gente vai dar uma pausa e aí depois a gente volta.
Claro.
Pois é, mas qualquer música que você ouvir...
Ouvir é um arraial.
É um arraial que tem aí, mas aí, enquanto é profissional aqui, a gente vai terminar de gravar esse podcast e depois a gente vai se divertir.
Profissionalismo.
E eu tenho uma parada muito sinistra.
Parada sinistra, galera.
Que é da faixa de pedestre.
Mano, é horrível. Você pode escutar, Karine?
Não, não pode.
Ah, ela não gosta de andar na faixa, simplesmente. Ela prefere andar no meio da rua.
Porque eu não sabia disso aí.
Meu Deus, todo que a gente vai atravessar a rua, ela fica com esse negócio, ela não quer atravessar.
Mas por quê? Dá pra te me explicar, por favor?
Vai. Então, a faixa de pedestre, eu acho assim, que as pessoas, quando você vai passar pela faixa de pedestre, parece que é um momento que o motorista tem pra te atropelar. Tipo, ele vai falar que ódio, ele me fez parar aqui,
né?
E agora eu vou matar esse cara porque... Eu não sei, todas as pessoas que eu vejo, às vezes, morrem na faixa... Eu não sei, eu sinto que se eu pisar na faixa de pedestre, eu vou morrer.
Que a gente viu, tava eu, tu e a Pantoja. Não sei se tu tava...
A gente tava numa faixa de pedestre, e aí eu não sei o que aconteceu, eu só sei que, tipo, um carro engavetou, sabe? Bateu um atrás do outro, e a gente tava numa faixa
de pedestre. Bem na hora que a gente tava atravessando, só tinha gente atravessando a faixa.
Mas eu não sei, eu não gosto de atravessar na faixa. Eu me sinto insegura na faixa. Quando eu vou pra faixa, eu já fico nervosa. Eu fico assim, meu Deus, o carro, ele não vai parar pra mim. É uma insegurança, sabe? Eu acho que eu me sinto inferior ao carro.
Não, deve ser.
Eu tenho muitos esses negócios. Eu tenho, assim, rodovia, eu tenho muitas essas coisas com trânsito. Por exemplo, eu tô aqui no carro de trás e eu vejo alguém com o braço na janela, assim, pra fora, assim, da janela, uhum, dirigindo, eu fico, meu, vai passar um caminhão.
Sim, vai arrancar o braço dessa pessoa.
Pelo amor de Deus, coloca esse braço pra dentro. Eu tenho uma imaginação muito, muito, muito
forte. Eu não sei, eu acho que ainda não desbloqueei essa skill, né? Porque, tipo, é habilidade, se a gente... É, porque, real, eu não consigo, eu já tentei, assim, obviamente, quando, né, um trânsito calmo e tudo mais. Tipo, tentar colocar, tipo assim, vou dirigir com, no caso, a mão direita e colocar o braço aqui, descansar ele levemente. Eu consigo descansar o braço direito, né, que eu... Passa a marcha e tudo mais. Agora, deixar o esquerdo pra cá sem fazer nada e seguro. Não consigo, não entendo. Eu fico, gente, como é que vocês fazem isso? Não desbloqueei esse negócio aí.
Pra mim, esse negócio de não andar na faixa já me fez passar por muitos momentos difíceis, como quase ser atropelada. E aí...
Porque você deveria estar na faixa?
Fala isso pra minha cabeça, Emily. Fala aqui pro psicológico aqui.
Ainda nem pra te meter um processo depois, né? Porque eu não tava na faixa.
Exatamente.
Eu evito atravessar a rua, na verdade. E enfim, é uma técnica. E aí eu fico, sei lá, por esses momentos de quase de raspão, de atropelamento. Toda vez que eu me machuco muito gravemente, ou eu caio, alguma coisa, na minha cabeça, eu tô matando algum eu do universo paralelo.
Meu
que?
Deus!
Sério isso?
Como assim?
Eu fico assim, que droga,
não
velho.
Tem sentido.
Alguma pessoa do universo paralelo deve estar morrendo. Não é brincadeira. Eu
Mas
acho
quando
assim.
Tu se machuca, então tu pensa assim.
Não, tipo, quando é muito grave.
Eu acho que se tu morresse.
Não, não.
Ai, tipo, gente, não faz sentido. Questão de machucar.
Não.
Porque tem assim, se eu tivesse andado um pouquinho mais devagar, talvez eu tivesse morrido aí.
É tipo isso aí, eu falei, pô, mas eu acho que foi uma vida minha que saiu aqui. Agora eu só tenho tantas vidas. Eu tenho que sobreviver.
É um gato, né, agora? Mudou de universo paralelo
com
um gato, assim.
Não,
virei um gato.
Ai, eu não sei, tipo, não é sempre, mas é toda vez que eu tô quase sendo atropelada, eu penso que alguém morreu.
Meu Deus, mano.
Tipo assim, eu não morri agora, mas outra pessoa morreu, hein?
Sim, em algum universo. Antes da gente começar a gravar, a Lorena, ela tava com crise de rinite. E aí eu lembrei de uma que eu tenho também, que eu vi uma vez, eu não sei onde eu li, que uma pessoa, ela espirrou de olho aberto. E, sei lá, eu acho que os cílios, alguma coisa que rasgou e o olho dela podia pular pra fora.
Meu Deus, que horrível.
Eu espirro de olho aberto.
Não, você não espirra de olho aberto.
Mas eu já espirrei de olho aberto, eu
não,
tô vendo a minha vida.
Não, não
acontece,
você
espirra,
você não consegue espirrar de olho aberto.
Não, eu espirro
de olho aberto. Aqui,
eu sei
espirrar. Nossa, cadê
não,
o Xavier
tipo,
pra
não,
pegar aqui?
Caramba,
a palma
não,
olha, cara,
não, um exemplo, quando eu tô dirigindo, que me dá a crise. Tipo, eu não posso fechar meu olho, que eu vou bater o carro, tipo, entendeu? Aí eu fico, tipo, desesperada assim, mas eu não fecho o olho.
Não, eu
agora,
acho
uma que coisa que as pessoas. Agora, uma coisa que as pessoas, tipo. As pessoas acham que elas espirram com o nariz, elas espirram com a boca.
Mas é.
Eu consigo espirrar com o nariz. Sem onda. Mas assim, tipo,
não, mas, nada. Tipo, mas aí.
Quando tu tem noção.
Mas quando tu fecha a tua boca e espirra, tu tá prendendo teu espirro.
Mas dói.
Tu vê que tipo, faz. Tu não espirra direito. Porque na verdade tu espirra com a tua boca, tu não espirra com o nariz. Porque, tipo.
Caramba, velho, agora fez um boom aqui.
É? É isso aí. Isso aí mesmo que você pensou.
Eu acho que agora eu vou refletir pra gente encerrar o podcast. Claro. A gente precisa, né, agora parar, vou pra casa.
Analisar essa vida, né?
É, eu acho
que não faz sentido. É bem tipo.
Eu
preciso. Bolo de cenoura, não foi de cenoura.
Boca Cheetos.
Sua vida é uma mentira.
Eu vou agora procurar ligar. Alguém tem um psicólogo?
Né?
Um psiquiatra, né? Eu vou procurar um pouquinho de ajuda profissional. Caso contrário, agora eu vou pro Arraial, que está tendo aqui do lado da casa de Lorena. E é isso! E acabou o podcast.
Acabou!
Tchau!
Tchau!